Olá, família, paz e graça seja derramada, multiplicada sobre todos. Estamos aqui na viração do dia, mesa preparada pelo Senhor, tempo de comunhão, amizade, fé, graça, virtude. Muito bom a gente poder estar junto e nos consolarmos uns aos outros. Semana de perplexidade, de enfrentamento, semana de confronto, né, das nossas convicções, das nossas expectativas, da nossa leitura de vida e mundo, e mais essencial, né? Afinal de contas, nós estamos na semana da paixão de Cristo. Mais do que ninguém, ele sofreu todo esse processo para nos dar a sensibilidade para horas como essa, né? Foi para essa hora que eu vim. Nós estamos compartilhando desde o início da semana sobre isso e sobre essa condição de ser família, entender a igreja na perspectiva dos seus afetos, das suas relações, dos seus valores, das virtudes que a gente comunga e compartilha, né? E compartilhamos sobre esse testemunho de Cristo. Foi para horas como esta que a gente veio. Ô Tito, que alegria, meu irmão. Forte abraço aí. Que alegria sempre ter você aqui com a gente. Diretamente aí de Lisboa. Muito bom, viu, meu irmão? Saudade demais. Eu queria agora que a gente continuasse em oração, e o Ministério Sal da Terra está levantando aí um clamor de oração, de intercessão pela vida da nação, não só pela situação ocorrida ali em Blumenau, mas por tudo que isso representa em termos de momento, em termos de circunstância espiritual. Eu vi lá seu direct, Sabrina, e creio que a gente vai tratar um pouco sobre isso aqui, né? Às vezes a gente fica perplexo, pensando, tentando encontrar as razões disso, e Cristo veio ao mundo e assumiu a responsabilidade disso, né? E a gente quer entender isso. Não é a questão da culpa, não é a questão dos erros ou acertos, né? Não são quais acertos podem nos poupar ou quais culpas podem nos submeter, mas é que tipo de gente, que tipo de pessoa consegue enfrentar situações como essa e continuar mantendo o seu compromisso, a sua disposição em amar, em ser virtude, em manter a esperança. Então, é isso, né? O que a gente representa de cura, de esperança, de fé, de graça, de virtude, de luz em meio à escuridão. Então, Cristo vem nos ensinar a manter esse compromisso com o amor, com a fé, com a esperança, com a bondade, independente de quaisquer circunstâncias ou realidades. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E tudo que o Senhor quer no meio de toda essa situação, que o Senhor permite na nossa vida, é que nós possamos conhecer o teu coração e ter um coração igual ao teu. O teu coração. É tão difícil para nós ter o teu coração. Mas é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente entregue o nosso coração. E hoje, uma vez mais, em dias que são tão difíceis de entregar o coração. Totalmente. Nós queremos entregar o nosso coração a ti, para que o Senhor faça do nosso coração um coração igual ao teu, semelhante ao teu, em nome de Cristo Jesus, que não se ressente, que não deixa brotar a raiz da amargura, que não é movido pelo mal ou reage ao mal cometido, mas tem sempre o compromisso da virtude e da bondade. No poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então é isso, Deus quer nos dar um coração igual ao dele. Coração que ama, que persevera, que não se corrompe. Coração que não desiste de amar, que não se ressente do mal, que não se exaspera, que não se irrita, que não se ensoberbece. Coração que não procura o seu próprio interesse, haja o que houver. Então, eu queria ler com vocês Isaías 53, bem a propósito dessa semana. Semana em que nós temos que lembrar o sacrifício de Cristo, né? Esse empenho dele em nosso favor. Em nosso favor. E diz assim, Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, amados, é desafiador, mas é redentor. A gente pensar que na cruz de Cristo se encontram todas as dores. Se encontra a dor daquela criança de 5 anos de idade, perplexa, sem saber direito o que estava acontecendo, sendo agredida de maneira brutal e violenta. Aquela criança, na sua perplexidade, e com toda a sua dor de constrangimento, de violência imposta, estava lá, representada por Cristo. Na mesma cruz e representada pela mesma pessoa, estava a dor do agressor. E aí você pensa assim, bom, mas o agressor não sentiu dor. Você já imaginou a dor de um homem? A gente não vai conseguir imaginar isso, mas você já imaginou a dor de alguém que se arrepende de uma violência como essa? Você já imaginou se em algum momento esse homem cair em si? Se ele tiver um rasgo mínimo de lucidez para quantificar a dor que ele causou em alguém? A dor de alguém verdadeiramente arrependido pelo mal imposto sobre alguém totalmente impotente, a sua violência e a sua agressividade. A mesma pessoa. Você já imaginou a dor do pai que perdeu seu filho? A mesma pessoa representa essa dor. E você já imaginou a dor da mãe que sabe que foi o filho dela que causou essa dor? A vergonha, a tristeza. Você já imaginou o coração da mãe vendo o seu filho nas matérias, dos jornais, na televisão, sendo causador de tanta violência? A mulher que carregou esse homem no colo, que engravidou dele, bem ou mal, sendo boa mãe ou uma mãe ruim, não interessa. Mas a mulher que concebeu aquele homem e que de alguma forma vai se sentir responsável, uma dor. A dor de um homem que eventualmente se arrepende de ter causado tanto mal. A dor da criança que sofreu o mal. E a dor do pai que muitas vezes nesse momento agora está se sentindo, quem sabe, culpado de não ter conseguido proteger seu filho, sua filha, como ele gostaria. Todas essas dores reunidas na mesma pessoa. Cristo é o lugar de encontro. Cristo é essa mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Cristo é o lugar de reconciliação entre o que sofre a dor e o que causa a dor, entre o que trai e o que é traído, entre o que engana e o que é enganado, entre o que fere e o que é ferido. E ele nos mostra que é possível esse encontro. E ele desceu ao mais profundo das dores que nós imaginamos irreconciliáveis. A gente não concebe esse encontro. Mas ele foi patenteado. Ele foi colocado diante de nós. E Cristo nos evoca a receber esse Espírito. Não o Espírito de quem lamenta a dor sofrida, não o espírito de quem lamenta a dor causada, mas o espírito que recebeu a dádiva da reconciliação, o ministério da reconciliação, de poder ver inimigos abraçados como se fossem irmãos, de ver agressor e agredido se reconciliando na mesma pessoa e sabendo-se parte da mesma natureza. Foi essa dor de Jesus em nosso favor. Ele deu a vida por quem morreu e por quem matou. Ele deu a vida em favor de quem enganou e de quem foi enganado. Ele deu a vida por nós. Por nós no sentido de sermos uma família. De modo que todas as famílias da terra serão benditas através dele. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que nós olhamos para ele e não vemos nele beleza que nos agrada. Porque no fim a gente gostaria que ele protegesse um e condenasse o outro. No fundo a gente gostaria que ele nos protegendo naquilo que a gente se sente impotente, ele também condenasse aquele que impõe sobre nós a dor não merecida. Mas quantas vezes nós fomos a dor de alguém? Quantas vezes alguém quis ser protegido de nós? Há esperança. Sem dúvida alguma, há esperança para todos nós. Porque Cristo é o lugar onde todos nós nos encontramos. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade e ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A vingança não vai nos trazer a paz. O medo não vai nos trazer a paz. Mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço. E que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, que com o seu sangue nos reconciliou a todos, seja em nós, conosco e através de nós. Forte abraço.